Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos trazer o Nildo Costa agora de definitivo, direto de Brasília. Nildo Costa, eu estou deixando a pauta livre com vocês, porque às vezes o que eu consigo levantar na parte da manhã, quando eu acordo, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, quando é 7 horas, quando o dia começa, já tem notícias novas acontecendo aí em Brasília. Eu deixo sempre a pauta livre com vocês que estão cobrindo Brasília. Qual a principal notícia na capital federal hoje, Nildo Costa?
Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jova Pereira. E bom dia quem acompanha aí, ó, Central Manhã. Humberto, a principal notícia que eu trago aqui é aqui do Senado Federal. Ontem à noite o Senado votou e aprovou, né, um projeto que regulamenta a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Com o projeto que é de autoria do deputado veneziano, que é da Paraíba, ele aposenta com 52 anos, o homem com 52 anos, 20 anos, né, de atividade. Jalva Pereira, que foi agente comunitário de saúde, né, Jalva? Agora tu já não sei quantos anos tu passou, tá quase te aposentando, né?
Não vai emocionar o Jalva agora, Nildo, né? Nildo, estaria com 29 anos de atividade, viu?
Olha aí, tá vendo?
Trabalhei 7 pois anos, é, então, 22 que estou afastado, estaria com 29, quase aposentando, viu?
É, e sobre as férias, exatamente, o que tem você como cidadão? Nildo Costa, só uma brincadeira aqui para descontar aí, diz que o cidadão tava, o candidato estava proferindo um discurso lá em praça pública, né? Só se eu for eleito, nós vamos trabalhar somente um dia na semana. Fiquem tranquilos que nós vamos trabalhar, que o trabalhador só vai trabalhar um dia por semana. Aí o cidadão estava lá assistindo o discurso e disse, era um pouco deficiente dos ouvidos, né? Ele disse, o que foi que ele disse? Ele disse, olha, ele está dizendo que se ele for eleito, nós vamos trabalhar só um dia por semana. Aí ele disse, e sobre as férias, o que que ele falou? O Jalva Pereira quer trabalhar 7 anos, tá querendo saber da aposentadoria dele.
Não, eu trabalhei 7 anos, se eu estivesse até hoje, estaria com 29, estaria próximo a aposentar.
Nildo, bom, eu tenho uma notícia, eu tenho notícia boa para você nesse aspecto. Por quê? Porque de acordo com o projeto que foi aprovado ontem aqui no Senado, 57 votos favoráveis, 2 abstenções e nenhum voto contrário, segue agora para apreciação da Câmara dos Deputados, né? Ele diz o seguinte, o homem vai poder se aposentar com 52 anos de idade e 20 anos de atividade ativa na profissão de agente comunitário, na função de agente comunitário de saúde. E a mulher com 50 anos de idade, né, e os 20 anos. Só que tem a possibilidade, é o seguinte, a possibilidade de ter 15 anos, né, 15 anos de atividade de agentes comunitários de saúde, 10 em outra ocupação. Portanto, se você não passou, né, não teve 15 anos, né, aí já perdeu. Você deveria ter 15 anos na atividade, né, tem casos que vai poder ser assim, 15 anos na atividade de agentes comunitários de saúde, 10 em outra ocupação, vai poder se aposentar. Enfim, é um projeto que comemoraram bastante, só que tem gente que criticou, né? A associação, por exemplo, a Confederação dos Municípios, disse que isso vai impactar negativamente financeiramente os municípios, né? E os estados, mas enfim, foi aprovado aqui. Nós conversamos com o deputado Hildo Rocha, que tem levantado muito essa bandeira aqui, né, no Congresso Nacional, e nós vamos acompanhar com ele. Ele explica até porque houve uma confusão, né? Tem uma PEC que trata desse assunto, só que essa PEC traz outras coisas que não são benéficas, né, para a União, né? Essa questão, o segundo deputado, garante apenas o direito que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias já têm, apenas regulamenta a emenda constitucional. Vamos ouvir.
A aposentadoria que eles têm direito, porque trabalham de forma insalubre. Eles trabalham, eles entram numa casa de uma pessoa que tem alguma infecção que repassa para o agente. Pode ser ele pode estar com tuberculose, né? Ele pode estar com hanseníase, que é a lepra. e o agente é obrigado a entrar naquela casa. Então, ele corre um sério risco, porque essas doenças acontecem várias, e ele não sabe qual a casa que tem doença que não tem, além dos outros riscos que ele corre. Então, ele necessita de se aposentar de forma diferenciada. E isso foi aprovado agora no Senado Federal e vai ser aprovado aqui na Câmara dos Deputados também.
E aí, o Hildo Rocha falando sobre esse projeto aprovado, né, que apenas regulamenta, né, essa aposentadoria especial. Que realmente, Humberto, a gente comunitários de saúde, a gente conhece bem a realidade, por exemplo, do Maranhão, mas se você pensar de Amazonas, por exemplo, o que esses caras sofrem para atender, para ir levar o atendimento, né, nas comunidades, né? Amazonas, por exemplo, meu irmão, ali é que a dificuldade é maior, porque nós maranhenses nós ainda temos as estradas ainda que ligam município a município e tal, né? O cara tem a dificuldade de ir de bicicleta, de para ir a pé e tal, tudo bem, mas lá no Amazonas não. Amazonas não tem estradas, é difícil, né? É só
água. A coisa ficar difícil para algumas, o acesso a algumas regiões. O mosquito debaixo das árvores é um negócio
exatamente.
Sério.
Exatamente. Exato. Humberto, pois não, pode falar.
Não, deixo com você para comandar a pauta.
Não, tudo bem. Outro assunto.
A aposentadoria que eles têm de.
Então, É a questão aqui do Jorge Messias. Falávamos ontem de que havia a informação de que a sabatina do Jorge Messias ficaria para o próximo ano. Não ficou para o próximo ano, será agora dia 10 de dezembro, foi definida ontem, né, o presidente Davi Alcolumbre. Você sabe que as coisas aqui são dinâmicas, ele conversou com o presidente da CCJ, Otto Alencar, que é lá da Bahia, PSD Bahia, né? Ele é da ala ligada ao governo, ao Palácio do Planalto. Conversou com o presidente do Congresso Nacional, aqui do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e aí colocaram para o dia 10 a sabatina do Jorge Messias para ocupar aí, quem sabe, né, se for aprovado, né, ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. E nós ouvimos aí, vamos acompanhar o que falaram aí o presidente do Senado e o Otto Alencar, relator, presidente da CCJ, melhor dizendo, o relator é o senador do Maranhão, o Everton Rocha, do PDT, que está em viagem internacional. Mas ele é o relator dessa indicação.
Construímos consensualmente esse calendário, e eu estou muito satisfeito de ter chegado a esse entendimento com o presidente Otto Alencar, e eu gostaria de passar a atribuição do calendário para a CCJ e qual será a minha decisão assim que a CCJ sabatinar o indicado para o Supremo Tribunal Federal.
Presidente, eu agradeço. Combinamos que a leitura da mensagem será feita no dia 3, agora de dezembro, uma quarta-feira, pela manhã às 9 horas, e como de rito processual e obedecendo o regimento interno do Senado Federal, vai se dar vistas coletivas no dia 3 e no dia 10 será feita a sabatina dentro da Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente, como tem acontecido, será conduzido ao plenário do Senado Federal. E eu designei como relator o senador Everton Rocha, do estado do Maranhão. Eu tinha designado antes para o Omar Aziz, é do meu partido, não podia colocar outro do meu partido, então colocamos o Everton Rocha, que vai ser o relator. Eu já comuniquei a ele, já está consciente, aceitou a relatoria, e nós vamos, sem dúvida nenhuma, conduzir isso como conduzimos outros indicados nesse período para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça.
Pois é, Humberto, está aí o Otto Alencar. Agora, se você percebeu na fala do Davi Alcolumbre, presidente aqui do Congresso Nacional, você disse o seguinte: ele está aberto lá, vai fazer a sabatina, mas depois da sabatina, ele disse que vai informar qual será a decisão dele. Você sabe que, geralmente, é de praxe quando a sabatina acontece e acontece durante o dia, isso imediatamente, sendo aprovado lá na CCJ, imediatamente vem ao plenário aqui, aqui o plenário que nós estamos bem aqui, da frente do plenário do Senado Federal. Então, é imediatamente. Pelo que disse aí o Davi Alcolumbre, depois da sabatina, eu vou tomar a decisão, não deu garantia de que colocará em votação logo após a sabatina do Jorge Messias. Jorge Messias que vai passar, está passando, né, por um momento também, e deixou em aberto, exatamente. É. A CPMI vai votar amanhã, é isso mesmo, estou perdendo aqui no dia, hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira, será votado o requerimento de convocação do Jorge Messias para prestar depoimento à CPMI que investiga os descontos indevidos dos aposentados e pensionistas. Então tem esse, essa
porém,
confusão aí.
Esse, entretanto... O Nildo Costa, também pois... tem, além desse fato curioso aí, é difícil agradar todo mundo quando se trata de um coletivo como esse do Congresso Nacional, é porque as pessoas estavam dizendo assim, só não, se deixar protelar isso só para o próximo ano, vai ficar muito distante, a indicação foi agora, ainda no mês de novembro, passar para sabatina só no próximo ano. Aí quando houve a decisão aí de ser no próximo dia 10, né? Não, está em cima demais, não dá tempo de visitar todos os senadores, conversar com os senadores naquela missão do que eles chamam de beijamão aí, né? Então agradar todo mundo dentro de um coletivo desse aí é difícil, né? Nildo Costa.
Exatamente, Humberto, rapidamente. Pois rapidamente, não. Só chamar a atenção, porque essa questão, essa indicação do Jorge Messias, o que não está agradando muitos congressistas, é que às vezes, colegas da imprensa, a gente coloca, às vezes, o lado político e cria aquela questão de é briga de lá, briga de cá. Não. O que está pegando mesmo é a idade de Jorge Messias. A idade de Jorge Messias. Ele tem apenas 45 anos. E o Supremo Tribunal Federal fica até 75 anos. Para muitos, eu conversei ontem com muitos líderes aqui, muitos parlamentares, e eles puseram exatamente isso para nós. Assim, o cara, não é fácil, você estava colocando alguém que vai passar 30 anos no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Você faz um concurso hoje, um concurso público, se você passar, você vai ser aprovado, você vai servir essa carreira de concurso lá do servidor, vai se aposentar e esse mesmo cidadão vai estar ocupando ainda o cargo de ministro do Supremo. É essa a confusão que está rolando aqui nos bastidores, é esse pé atrás que os parlamentares estão aqui, porque eles consideram muito novo e realmente será o ministro mais novo, né, da corte. Jorge Messias, apenas 45 anos de idade, entendeu? É essa questão. Só para fechar aqui rapidamente, ou daqui a pouco, hoje os condenados aí, nos condenados pela trama golpista, né, que ontem foi dado aí o transitado e julgado, eu falava ontem que estava com expectativa do Alexandre de Moraes decretar aí o transitado e julgado, para que os réus cumpram suas penas, hoje eles passarão por uma audiência de custódia. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações ao vivo, direto de Brasília. É justamente sobre isso que eu refleti agora cedo, para a gente ter um certo cuidado aqui com essas informações, para a gente não passar para o leigo, e eu me incluo entre eles, sobre... questões jurídicas, essa questão do transitado e julgado. Por exemplo, os cinco acusados aí da trama golpista que foram julgados e condenados no Supremo Tribunal Federal, o que a gente passa muitas vezes para a sociedade é assim, foi transitado e julgado na Suprema Corte do nosso país. E aí, Jalber Pereira, passa aquela sensação de que tudo que é transitado e julgado, inclusive na última instância, é definitivo, inquestionável e que não pode ser, que não pode ser revogado, né? Irrevogável, inquestionável, porque foi transitado e julgado. Não. Nas leis brasileiras e nas leis de muito país, não há decisão definitiva, inquestionável e irrevogável. Na Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo, há um levantamento que mostra de que entre 9 condenados à pena de morte, que vão para o corredor da morte, pelo menos um consegue provar a sua inocência. Nós temos recentemente na história da justiça brasileira o caso emblemático do atual presidente da República, que passou por um julgamento, foi transitado, julgado, foi para a cadeia e que hoje é presidente da República. Quer dizer, o processo jurídico, ele, você, mesmo sendo condenado a 30 anos, 100 anos de prisão, se encontrar alguma falha, algum fato relevante, alguma prova, algum questionamento, se durante o processo de transitado o processo apresentar alguma falha, se foi apresentado pela defesa alguma falha nesse processo, o cidadão pode ser inocentado, pode ser julgado novamente e pode ser inocentado. Então, que a gente não passe para a sociedade, principalmente para as pessoas leigas que não entendem muito da questão da sentença condenatória, que foi o que passou o processo agora do ex-presidente da República, mais os seis, mais os cinco envolvidos aí na chamada trama golpista, é que eles, claro, agora eles começam a cumprir a pena conforme o julgamento do que aconteceu. Mas se houver algum fato que não fosse relevante, que não foi incluído no processo, eles podem ser, sim, julgados novamente e, se for o caso, até inocentados.
Absolvidos.
Com essa nós vamos embora. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Prometo para vocês, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Produtores e produtoras rurais do Maranhão, está na hora de fazer a atualização cadastral dos animais da sua propriedade. Compareça à AGED, onde sua propriedade é cadastrada até o dia 15 de dezembro. Só com a atualização do cadastro obrigatória, você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Evite o pagamento de multas. Juntos vamos garantir a saúde dos nossos animais. É bom para você, é bom para o Maranhão, é bom para todo mundo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.